Boa tarde. São 15 horas em São Paulo, no Brasil, e sejam bem-vindos novamente ao podcast da Kátia. Susana, pronto, ao rir para não chorar, que curiosamente, e eu não fiz de propósito, eu regressei um mês depois da minha ausência com o número 23, ou seja, este é o episódio 23 do meu podcast. Eu não sei o que é que se passa, mas eu disse e volto a repetir que o número 23 anda atrás de mim. então, pronto. E entretanto, vou falar a partir da capital. Pois é, a Kátia entrou no mestrado. Não sei se já tinha dito aqui. Acho que não. A Kátia entrou no mestrado e entretanto vai começar as suas aulas novas. E está ansiosa. E ao mesmo tempo não, porque o fim das férias marca para mim voltar a fazer muita coisa e voltar à rotina de sempre, e eu não quero. Porquê? Porque durante este último mês encontrei uma nova paixão, que literalmente é um jogo RPG no computador e que também dá na PlayStation e no telemóvel. E eu jogo em todas as plataformas possíveis e imaginárias e passo a vida naquilo. E basicamente tem sido o meu último mês, tem sido isso. E está crítico. Se eu tivesse um trabalho, ou se aquilo fosse o meu trabalho, eu acho que já teria sido promovida. Ou destacada, tipo diretora, manager, qualquer coisa, não faço a mínima ideia. Relações públicas. Não sei, não faço a mínima ideia. Além disso, eu já tenho 26 anos. Cada vez mais perto dos 30. Já foi há um tempo. Há umas duas semanas, acho eu. Mas agora tenho 26. Sinto-me igual. Acho que já ando a conseguir emagrecer um bocadinho. Mas não é muito, porque eu continuo sem fazer exercício, né? Mas pronto. Quando me fui embora, eu disse que no mês de agosto que iria ser voluntária num festival. Desculpem. E pronto, e fui. Durante 10 dias estive num festival internacional de cinema documental e foi espetacular a minha experiência. E eu disse que iria voltar com histórias para contar e volto mesmo. Porque eu poderia não ter ido ao festival se eu não tivesse recebido uma chamada do Filipe a dizer que eu estava na estação de comboios errada. É, eu cheguei lá, eu apanhei, fui de Leiria a Coimbra, né? É a minha história de vida. E eu vi no Google Maps da estação de autocarros para a estação de comboios, que era mais ou menos 10 minutos a pé. E eu, então estou perto. E quando cheguei à paragem, sentei-me a beber um café e a comer, porque era almoço, porque eu ainda não tinha tomado pequeno almoço. E o Filipe liga-me a dizer: Cátia, eu já estou na estação de comboios, mas eu não te estou a ver. E eu começo a ficar a pensar assim: então, mas eu estou na certa. Eu estou mesmo na estação de comboios. E ele: não estás. Não estás na estação de comboios que é suposta. E eu: estou. E o Filipe: não. E eu: estou. Até que uma senhora me disse que não, eu estava na errada, que era a outra. E eu, aí, eu entrei em pânico, fui a correr. Acho que nem tinha a máscara na cara. Fui a correr para o táxi. Lembro-me de dar-lhe troco. Nem lhe dei troco. Dei-lhe as moedas todas e disse: tome. Pedi-lhe para ele me levar a outra paragem. E consegui-me salvar. Eu fui a ver e o erro maior foi que eu vi no Google Maps. Tudo bem. Da estação de autocarros para a estação de comboios. Contudo, eu vi para a estação da direita e não para a estação da esquerda. E elas ficam exatamente à mesma distância da estação de autocarros. Então foi esta a história da minha vida. Yeah, foi isso. E pronto, durante lá no festival, eu tive de ir buscar um realizador turco ao aeroporto. Então, era lá no aeroporto do Porto. Eu nunca tinha ido ao aeroporto. Foi a primeira vez que eu lá fui. E sei que o condutor disse-me: ó, Cátia, só tens que entrar lá e meter-te à espera nas fitas à espera. E quando ele quando ele aparecer, esperas lá com o nome, ele disse-me, ele tinha um papel grande com o nome, e disse, tu esperas por ele lá, e quando ele te vir, ele acena-te, e depois vocês vêm para aqui, para o pé de mim outra vez. E eu, tá bem, tá certo, eu consigo. Cheguei lá, primeiro demorei a perceber como é que aquilo funciona, porque realmente tem muita gente, mas eu fui para as placas que diziam chegadas, acho que dizia chegadas, e havia um género de fitas, como nos concertos, né? Que as pessoas acabam por apontar os nomes. E havia um cubículo, nessas fitas, havia um cubículo que dizia guias turísticos. Eu fui para lá, para dentro, à espera do realizador com o nome, porque eu sou... Opa, eu tinha que mostrar o papel e tinha que ter certeza que ele não tinha feito nada, que ele não se tinha ido embora sem mim. Então chega lá o segurança ao pé de mim e vai assim: Nina, boa tarde, boa tarde, senhor. Você é guia turística? E eu, não. Mas vim buscar aqui um realizador, eu acho que conta. E ele assim, ok. E foi-se embora. E foi isto que aconteceu. E depois eu estava tão nervosa, que antes de ter ido para lá, eu tinha treinado o meu discurso de apresentação. Então, basicamente, já me esqueci como é que se diz olá. E eu sabia como é que é. Ah, é merhabar. Merhabar é olá em turco. E nasılsın é como estão em turco também. É merhabar nasılsın. Yeah. Foi este o discurso que eu tinha. Eu tinha merhabar nasılsın. Olá, não. E depois eu falava inglês, I'm Katia, I'm gonna drive you to festival, não sei o quê. E pronto, tinha assim mais ou menos na minha cabeça como é que me ia apresentar. Então, chega o turco, vê o meu papel, acena-me eu, yeah, é agora. Fiquei nervosa, esqueci-me do que ia dizer. Então ele chega lá ao pé de mim, eu chego ao pé dele também. Nós chegamos um ao pé do outro e o que é que me sai? Merhabar. E eles ficaram merhabar também. E depois vou a dizer assim, welcome to Portugal. I'm gonna take you to the car. Eu não me apresentei, não disse que era do festival, nem nada disso. I'm gonna take you to the car, to Melgaço, to the hotel, nananana. E foi isto que me saiu. E eu não sei se eles perceberam, porque eu também não sei se me expliquei muito bem. Mas nós encontramos o caminho. Levei-os para o carro, depois fomos lá para o hotel e não sei o quê, e correu tudo bem a partir daí. Portanto, esta foi a minha única experiência com turco. É, só sei dizer merhabar nasılsın. E depois no final havia uma entrega de prémios. E na entrega de prémios havia uma entidade muito especial que ia lá entregar o prémio de mais importância naquele festival. E nós ficámos a saber que não era mais nem menos do que o Senhor Presidente de Portugal, da República Portuguesa, o nosso figura máxima do país, o Nosso Senhor. E eles, no dia anterior, tiveram a ensaiar isso e queriam uma pessoa para entregar os prémios. Para entregar os prémios, não. Queriam uma pessoa para entregar os prémios a quem ia entregar os prémios. Então quem é que calhou esse papel? A Kátia. Eles vão assim, nós queríamos ou a Kátia ou o Filipe. E a sardinha foi para a Kátia. Eu literalmente fui a menina da lotaria. Eu entreguei os prémios a quem ia entregar os prémios. Portanto, explicando o que aconteceu, eu estava bonita, estava muito bonita para o Sr. Presidente, simplesmente com as minhas all-stars brancas, com a sola toda estragada e um vestido azul que é de praia, eu não entendo. Mas ninguém me avisou que ele é que ia entregar o prémio, portanto, eu não consegui uma vestimenta melhor. Mas estava muito bonita porque eu sou muito linda. Então, nesse dia, nós já estávamos todos a postos e entretanto chega o Mr. Presidente. Ele vai para o auditório onde vai ser a entrega de prémios, já lá está a comunicação social toda. E ele está a descer as escadas e todos estão em cima de mim. Todos estão em cima de mim porque eu estou num canto. A menina da lotaria está num canto ao pé dos prémios. Então a comunicação social está toda em cima de mim porque precisa tirar fotos de frente ao Sr. Presidente. E quem é que leva com sovacos? Eu. Quem leva com suor? Eu. Mas não estava assim tanto bom tempo, portanto não houve assim muito suor. Mas quem acabou por levar com isso tudo fui eu. E à medida que o senhor presidente estava a descer as escadas, não sei o quê, eu claro que eu estou a olhar-te, eu nunca vi esta representação portuguesa aqui à minha frente, mesmo tete a tete, e eu noto que ele piscou-me o olho. O Marcelo Rebelo de Sousa piscou-me o olho. Eu achei muito engraçado. E disse esse reparo a mim mesma, baixinho, para ninguém ouvir. Disse o choro presidente piscou-me o olho. Mas toda a gente ouviu. E começaram-se a rir. Raio da comunicação social que me tem de ouvir sempre. E foi isso que aconteceu. Pronto, basicamente este foi o resumo dos 10 dias que passei no Festival Internacional de Cinema e Documental. Mas quem tiver a oportunidade de se voluntariar para uma coisa destas, é pá, aproveite. Aproveite porque a minha experiência foi excelente. Eu estive em contacto com muitos realizadores e vi muitos filmes. Portanto, e além disso, ter o Presidente da República que te pisca o olho é sempre uma mais-valia. Para a minha primeira recomendação de anime e manga. Porque assim, eu quero fazer uma recomendação de anime e manga porque não vejo e não ouço. Pronto, ok, é uma coisa que está a ganhar cada vez mais relevância, aos poucos. Eu não faço, não tenho muita noção, mas acho que está a ser um bocadinho mais relevante agora. Mas continua a não ser tão discutido os gostos. Portanto, é um gosto que eu tenho desde há muito tempo e é algo que eu quero discutir aqui. Por isso, a minha primeira recomendação é um filme de anime de 1988, dirigido por Isao Takahata. E Isao Takahata foi um dos cofundadores dos estúdios Ghibli. E o filme chama-se Otaru no Haka, traduzido para português é Túmulo dos Pirilampos, e em inglês é Grave of the Fireflies. Se quiserem ver, estava na Netflix há uns tempos atrás, não sei se ainda está. Este filme conta a história de dois irmãos que ficaram órfãos durante a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente os últimos meses da Guerra Mundial, durante o bombardeamento que houve dos Estados Unidos para o Japão, na cidade de Kobe, no ano de 1967. E é a história de sobrevivência deles durante esse tempo. E se eu tivesse uma sensação ou uma definição, se eu tivesse uma definição para este filme, seria, é como levar um murro no estômago. Se eu tivesse uma sensação para este filme, era engolir em seco. Eu vi este filme já 3 vezes. Em todas elas eu me consegui emocionar exatamente da mesma maneira. Se calhar na segunda um bocadinho mais, porque foi o choque da primeira. Eu já sabia o que ia acontecer na segunda. Então, mas sim, basicamente, os acontecimentos iniciais ou as cenas iniciais que tu vês mostram-te a atualidade e aquela realidade que se está a passar, e tu ficas com curiosidade para saber o que é que aconteceu, porque não estás a perceber. Eles mostram-te aquelas cenas e tu percebes, ah, isto é trágico, mas tu nunca chegas ao quão trágico aquilo foi. E à medida que vais revivendo as memórias e os acontecimentos desses dois irmãos, vais começando a criar empatia por eles. Durante, diria que, eu não sei, já não me lembro quanto tempo é que tem o filme, vamos dizer, os primeiros 3/4, os 3/4 do filme, tu simplesmente, se for como eu, tu simplesmente vês o filme e há sempre algo que pode te chocar mais ou criar mais empatia, mas há algo fofinho a acontecer. E quando digo fofinho, digo algo natural, é algo normal que aconteceu, é algo querido que está ali. Há cenas muito queridas de lá naquele filme, isso é verdade, mas os primeiros 3/4 não te chocam tanto quando tu vês os últimos 15 minutos. Tu estás ali a criar uma expectativa de que é uma história que até é alegre, e depois tu, não sei, a certa altura eles dão-te, tipo, é como se desse o murro, tipo, não, é esta a nossa realidade, foi isto que nós vivemos, é assim. E tu, a ligação do fim com o início, tu não vês aquele filme num trajeto linear em que aquilo é o início e este é o fim, mas como um círculo. E um círculo não, como um ciclo. Ou seja, o início deu-te ao fim e o fim dá-te a conclusão do início. E aquilo parece um loop. Aquele filme, para mim, é extraordinário. Recomendaram-me, eu vi-o há pouco tempo. E eu vou ver outra vez. Já vou ver outra vez, já sei. A menção honrosa desta semana é para a Karina Silva. Eu digo Karina e não Karina. Habituei-me devido a uma grande amiga minha, uma amiga minha muito especial. E, portanto, agora todas as Karinas, eu digo Karina e não Karina, porque o A não tem acento. Eu não vejo um A com acento, eu digo K, não K. Porque Kátia tem um acento. Portanto, a Karina Silva, que não é nada mais, nada menos, outra amiga que eu não conhecia ainda pessoalmente, só no Patreon, mas que é irmã da Ruth, e só por ser irmã da Ruth já devo de adorá-la, porque eu gosto, eu quero muito conhecer a Ruth, e ela pede-me para dizer um facto aleatório que eu saiba e me lembre. Eu não vou dizer só um, porque senão a menção rosa fica muito curta. Vou nada mais, nada menos do que dizer três. Dois deles foram tirados da minha cabeça, no sentido em que já tinha lido isto há algum tempo e ficou-me na memória. E o outro fui ver à internet e é um novo facto aleatório que eu trago para aqui. O primeiro facto que eu trago é que as orcas, conhecidas também como baleias assassinas, não são baleias, são golfinhos. Não sei se estou enganada, mas acho que tem a ver com as histórias espanholas que eram contadas sobre os mares. Eu acho que foram os espanhóis que começaram com este rumor de que eram baleias assassinas. E a partir daí, depois também houve um filme de terror em que em inglês também era chamada Killer Whale. Eu acho que isso é um filme. E aí ficou o nome baleias assassinas, mas as orcas não são baleias, são golfinhos. Portanto, fique na vossa cabeça. O outro facto interessante, que eu também soube há bem tempo, é que 7% da população norte-americana, segundo sondagens da Google, era 7%. Contudo, aquilo já deve ter sido para aí, já deve ter lido isto para aí em 2014, 2013. Portanto, eu não sei se ainda continua o 7%, se é mais, se é menos, não faço a mínima ideia. Mas 7% da população norte-americana acredita que o leite de chocolate vem de vacas castanhas. E o novo facto que eu trago para aqui, que eu li na internet, é que a velocidade média de um pum, de uma flatulência, quando sai do nosso corpo, é de 3 metros por segundo. É, sai rápido, sai rápido. Também dizem que se chegares um isqueiro ao teu pum, que ele arde. Eu nunca tentei fazer isso, né? Mas é isso. São os meus 3 factos interessantes. Espero que tenhas gostado, Karina. Falamos em breve. Piscar o olho. Eu não consigo. É que isto ninguém me ouve. Ninguém me ouve. Ninguém me vê. Ah pá, sério. Pisquei o olho. Pisquei o olho para o microfone, a sério. Como eu abri o episódio em São Paulo, né? Porque são 15 horas em São Paulo, no Brasil, eu vou-me despedir com o português do Brasil. E eu espero dizer bem, porque eu não fui bem a tradução nenhuma. Eu já estou a achar que o meu português do Brasil é horrível, no sentido de não sei a pronúncia, não me sei falar português do Brasil, não sei falar português sequer. Então, é como for, é como vai. E eu despeço-me assim. Portanto, aí é, galera. Nós ouvimos-nos para a semana que vem. Não, isto foi só estúpido. Mas, já. Eu, galera, me despeço de vocês com muito amor e carinho, e para a semana nos ouvimos, tá? Tá ligado? Tchau. É assim mais ou menos. É assim mais ou menos.